Bezat Hashem, da Flamed Bet, da Tato Gini Daola, pessoal, bem-vindos no Rudav Shalom Alechem. Estamos da Flamed Alef Amud Bet, depois do espaço, começando o Perek Benot Kutim. Já vendo esse capítulo, assuntos dos Kutim, assuntos das mulheres Goyot, o sangue delas, com mais assuntos interessantes também. Então, os Kutim, em resumo, eram Goim, que Sanheriv, o general da Síria, ele trouxe de Kuta uma região. Trouxe para a terra de Israel, ou seja, Sanheriv exilou as 10 tribos do povo judeu e para que a terra não fique abandonada, ele trouxe esses Kutim para que trabalhem a terra aí. Esses Kutim foram atacados por leões e eles se converteram para o judaísmo. Existe um grande debate se a conversão foi legítima ou não. A nossa Mishnah fala que sim, a conversão deles foi legítima. Tem outras opiniões que falam que não, que eles só se converteram para não serem atacados por leões, por medo dos leões. Mas a nossa Mishnah fala que sim, eles se converteram, então eles são judeus. O problema é que esses Kutim não acreditavam na Torá oral. Eles interpretavam os psukim da Torá como eles entendiam. E isso gerava uma série de problemas, então vamos ver um dos problemas aqui. Então, Brot Kutim Nidot Me'arisata. Fala a Mishnah, as bebês dos Kutim, já desde que nascem, têm impureza de Nidá. Não sei porquê. Ve'akutim etamim mishkav tachton ke'elyon. E os homens Kutim impurificam. Não sei melhor o que eles impurificam, mas eles têm a impureza de preencher bore Nidot, como uma pessoa que faz a relação com uma mulher Nidá. Impurifica o que encosta, impurifica onde senta. Então, aqui fala a Mishnah o problema. Os Kutim falavam o seguinte: qualquer sangue que sai do canal da mulher impurifica ela como Nidá. Então, digamos que no domingo saiu um sangue verde da mulher. Fala os Kutim, ela tem impureza de Nidá. Então, no caso da impureza de Nidá, já é melhor isso, mas já viu. Quando a mulher vê sangue de Nidá, ela tem 7 dias de impureza. E depois ela pode fazer a relação com o marido. Ela se purifica no micro e ela vai fazer a relação. Então, digamos que no domingo a mulher viu sangue verde. Fala os Kutim que no próximo domingo ela já vai poder fazer a relação com o marido. O problema é o que acontece se na segunda ela vê sangue vermelho. Conforme a Halakha, o que ela viu de sangue verde no domingo é nada. Então, a contagem dos 7 dias começa na segunda, quando ela viu sangue vermelho. Então, os Kutim vão dizer, a contagem começa no domingo, ela viu sangue verde no domingo, a contagem começa no domingo. E no próximo domingo ela vai fazer a relação. Mas no próximo domingo ela ainda está nidá, conforme a Halakha. Porque o sangue verde do domingo é nada. Então, o que ela viu de sangue vermelho na segunda começa a contagem dos 7 dias. Então, no próximo domingo ela vai estar proibida ainda, conforme a Halakha. E os Kutim falam que não. Então os Kutim vão fazer a relação com a mulher Nidá. E eles se impurificam. Por isso fala a Mishnah, os Kutim impurificam o que eles encostam, onde eles sentam. Mas En Chavim Balem al Biad Migdash. Se alguém encostou no Kutim, por exemplo, ou vestiu a roupa do Kutim e entrou no Beit HaMikdash, ele não tem que trazer nenhum sacrifício. Mas a Mishnah vai falar que é só uma dúvida. Não temos certeza que a mulher estava Nidá. Não temos certeza que o Kuti tem impureza de Nidá. É só uma dúvida. Então, na dúvida, ele não vai trazer um sacrifício. Vem surfim aleme da Trumá. E se também a pessoa encostou em Trumá, não tem que queimar essa Trumá. Porque pode ser que o Kuti nem estava impuro. Talvez a Trumá é pura. É proibido queimar a Trumá pura. E preenche tu matar nessa fé, como fala a Mishnah aqui, é só uma dúvida se o Kuti está impuro ou não. Vamos entender melhor agora. Fala com a Erida. A Mishnah começa falando que as bebês dos Kutim, já quando nascem, têm impureza de Nidá. Pergunta é: qual é o caso? Itikahazian, a filho de Daname. Se elas veem sangue, se a bebê viu sangue de Nidá, então também as nossas bebês têm impureza de Nidá nesse caso. Se uma bebê recém-nascida vê sangue de Nidá, ela tem impureza. Vidilokahazian, dido Namelon. E se a bebê Kutit não viu sangue de Nidá, Então, não tem peso de Nidá. O que diz a Mishnah? Da marava beredera baja baravuna amaravshesh falou sábio achabemayaskinan bestama. Falou sábio, era uma situação de dúvida. A gente não sabe o que aconteceu lá com os Kutim. Não sabemos se essa bebê viu sangue de Nidá ou não. Então o quê? De queima de camiuta de Hazian, Haishina. Fala a nossa Mishnah. Uma vez que tem uma minoria de bebês que vem sangue menstrual, suspeitamos que isso que aconteceu lá com os Kutim. Então, a gente não sabe o que aconteceu lá, se a bebê viu sangue de Nidá ou não. Na dúvida, ela tem impureza. Vamos entender melhor isso na sequência. Antes disso, o mantra de Raj Lemiuda, quem é o sábio que suspeita, numa situação de dúvida, talvez esse caso é como a minoria dos casos. A maioria das bebês não vê sangue de Nidá. A nossa mestra fala que temos um receio que talvez sim. Quem é o sábio que tem o receio que talvez uma situação de dúvida é como a minoria dos casos? Suspeita como a minoria. Então, Rabi Meir é Rabi Meir de Raj Lemiuda. Rabi Meir tem, quando uma situação de dúvida, tem o receio como a minoria. Talvez temos que proibir, porque talvez esse caso é como a minoria. Detalhe como um exemplo aqui que a gente vai ver. No caso do Ibum. Katan vektana lo holtzin velo meyabmin. Devir abimir. Então, um marido faleceu sem filhos, a mulher é uma yevamá, está vinculada ao irmão do marido. Ou casa com ele, faz Ibum, ou se separa dele, se desvincula do irmão do marido com o ritual da haritzah. Tira o sapato dele, etc. O que acontece se a Yevamá é menor de idade? Ou se o Yavam, o irmão do marido, é menor de idade? Farav Meir, não se faz Halitzá, nem Ibum, com menores de idade. Amrulo Erav Meir, os sábios falaram para Erav Meir. Yafé Amarta Shen Hutzi, você falou bem que o menor de idade não tem como fazer Halitzá. Nem se a Yevamá é menor de idade, nem se o Yavam é menor de idade, por quê? Ishkatuva parasha, o makshina nishalesh. Porque o trecho da Haritza fala ish, o adulto. O Yavam tem que ser adulto para fazer a Haritza. E a gente associa entre a situação do Yavam e a situação da Yevamá. Assim também a Yevamá tem que ser adulta. Então falou, Rahamim, isso você está certo. O matame meamin. Perguntaram o Rahamim para Rahamim, por que você diz que eles não podem fazer Ibum? No trecho do Ibum, a Torá não fala o adulto, nem a adulta. Então por que, se o Yavam é menor de idade, não pode fazer Ibum? Ou se a Yavam é menor de idade, não pode passar pelo Ibum? Por quê? Amaraem, katar shema imatze saris ktana, shema timatze ailunit. Diz Rabi Meir que sim. Só se faz Ibum, se eles podem ter filhos. Ou seja, todo o conceito do Ibum é que o marido faleceu sem filhos, então o irmão dele vai fazer Ibum com a esposa, a viúva, e o filho vai ser em nome do que faleceu. Então, toda a permissão do Ibum é quando eles podem ter filhos. E talvez para Mir, esse Yavá menor de idade vai crescer e vai se esclarecer que ele é um saris, ele não pode ter filhos. Ou talvez a Yevamá vai crescer e vai se esclarecer que ela é uma ilonita, ela tem problemas fisiológicos e ela não pode ter filhos. Então diz Rabi Meir, se isso acontecer, se eles fizerem Ibum e depois se esclarece que eles não podem ter filhos, ou um deles não pode ter filhos, então, se resulta que o Yavam fez relação com a esposa do irmão sem a permissão do Ibum. De modo geral, a pessoa não pode fazer relação nem se casar com a esposa do irmão dele. A permissão é no caso do Ibum. Então, se eles não podem ter filhos, não tem a permissão do Ibum, não tem a mitzvah de Ibum. Então, tem a proibição de fazer relação com a esposa do irmão. Proibição de Eshetar. Então, Farah Meir, suspeitamos que talvez esse Yavá menor de idade ou Yavá menor de idade não podem ter filhos. E não tem a permissão do Ibum. E tem a proibição de Eshetar. Por isso eles não podem fazer Ibum enquanto eles não cresçam. Verá banana, os sábios discutem. Zibataruba dektanim, verov tanim lav salissim nino. Zibataruba dektanot, verov tanot lav alonot nino. Fala, Rami, que não. Numa sessão de dúvida, a gente segue o indicador da maioria. A maioria das pessoas pode ter filhos, homens e mulheres. Então, numa situação de dúvida se esse menor de idade é Avama, menor de idade é Evamá, pode ter filhos ou não, a gente segue o indicador da maioria, Zirbataruba. Então, Ramim permite o Ibum com menores de idade. Então, por que a Mara trouxe isso? Trouxe para falar que ele me suspeita a minoria. Talvez esse caso é como a minoria, no caso do Ibum. Então, também na nossa Mishnah, talvez a bebê dos Kutim é como a minoria das bebês que viu sangue de Nidá, então tem impureza. Na dúvida. Mas pergunta: Ema deshmat de Eremir, miúda de Shriach? Ama miúda de Roshriach, mishmat de. O que a gente vê de Eremir é que tem o receio que talvez esse caso é como uma minoria, mas é uma minoria considerável. Como tem uma minoria de pessoas que não podem ter filhos. Então, é uma minoria, mas é uma minoria considerável. No caso da Mishnah, uma minoria que não é considerável. Bebês, meninas que são nidá, viu sangue menstrual. Então, isso não explica a nossa Mishnah. Porque a nossa Mishnah sim tem esse receio. Ah, na minuta de Shriachu. Fala que sim, essa minoria das bebês que vem sangue menstrual é considerável. Detalhe fala Braita. Amara Yossi, Masé Ben Bur, Veit Vilu Akodem Leimah. Aconteceu em Enbul, na terra de Israel. Uma mulher deu à luz a uma menina, e a menina, ela viu sangue menstrual. Mergulharam ela no mikve depois de 7 dias, antes da mãe se purificar da impureza do parto. Amarebi, falou Rebi, mas sempre Betiarim entvirou a Kodimirimá. Falou Rebi, a mesma coisa aconteceu em Betiarim, uma outra cidade da terra de Israel. Aconteceu também em Pumbedita, na Babilônia. A mesma coisa, a menina, bebê, recém-nascida, viu sangue e mergulharam ela no mikve antes da mãe se purificar das 2 semanas de impureza do parto. Bishlama de Rabi Yossi, vederebi, mishum trumat eretz Yisrael. Yad Rabi Yossi, flamali. Então, pergunta. Tudo bem. O episódio que disse Rabi Yossi e Rebi são episódios na terra de Israel. Na terra de Israel, a Trumá tem uma lei grave. A oferenda do Kohen, a porção do Kohen, tem uma santidade especial na terra de Israel. E se impurifica, não podemos impurificar. Então dá para entender por que imergiram uma bebê no mikve para que ela se purifique. Para que ela não encoste em Trumá e impurifique a Trumá. Isso na terra de Israel. Tudo bem. Mas o episódio que Rav Yosef trouxe é em Pumbedita, na Babilônia. Por que emergiram uma bebê no Mikven na Babilônia? Beramar Shmuel falou: Shmuel, entro mat chutz laaretz assura, ela me mishetuma e otza migufon, veane mine beachila, aval benigialo. Disse Shmuel, primeiro de tudo, a truma fora da terra de Israel é só pela lei rabínica. E tem leis mais graves, os sábios que decretaram isso. Então fala Shmuel, com relação à oferenda do Kohen fora da terra de Israel. O Kohen, se ele está impuro, tem situações que ele pode comer a truma. Se ele encostou em algo impuro, digamos que ele encostou num réptil, ele pode comer truma, a truma de fora da terra de Israel. Se a impureza saiu do corpo dele, como keri ou zivá, corrimento, então aí é uma lei mais grave, ele não pode comer truma, mas ele pode encostar em truma. Fala Shmuel, mesmo no caso mais grave, que a impureza saiu do corpo da pessoa e ele encostou em truma de fora da terra de Israel, a truma não se impurifica, não se invalida. Então pergunta, se a bebê fora da terra de Israel viu sangue menstrual, é uma impureza que sai do corpo dela, mas por que mergulhar ela no mikve? É só não dar para ela comer truma. Se querem dificultar a lei. Mas ela pode encostar em truma. Então por que purificar ela? Amar Marzudra, lo nitzrechel lesuchá, shemen de truma. Fala Marzudra o seguinte. Lá a família era de Kohanim e queriam untar o corpo da bebê com óleo de truma. Se ela vai estar impura, impresa de nidá, não vão poder fazer isso. Se hakeshtia, porque untar a pessoa é como se a pessoa estivesse consumindo isso. Detalhe como fala essa breve. Velo em Haleluia de Escoche Bene Israel. acele limulașe. Ia să vedem că un impur nu poate cometru, ma o pasă că un impur nu poate profana truma, pentru că fala eu s-o trebuie. Tu de la bode da sa, vedea șote. Fala breda, tu revin fala că un impur nu poate junta o său corp cu oriul de truma tembe. O bebe truma. Então, șote la mare, la mare cărea, știa bine la hira. Porque a breda tem que trazer do passo que o impuro não pode beber truma. Já sabemos disso. Beber faz parte de consumo, achilá. Comer e beber é o mesmo, nesse aspecto. Então já sei que o impuro não pode beber truma, assim como ele não pode comer truma. Então o que disse a breda? Ela era boa, da sar, que chute. O que a breda veio falar é que a pessoa impura não pode juntar o seu corpo com truma. Assim como ele não pode beber, porque untar o corpo, conforme a Allahá, tem a mesma classificação do que beber. Então, revisando tudo isso. A nossa Mishnah vai com o Mormimir, que tem um receio, talvez um caso de dúvida, que é como a minoria dos casos. Agora perguntou, essa minoria não é considerável? Falaram que sim é considerável, como tem esses três episódios que isso aconteceu. Agora perguntou, por que tiveram que mergulhar uma bebê na Babilônia? Se esse bebê pode encostar em Trumã. Eu estou respondendo, mas é verdade, a bebê pode encostar em Trumã. Mas eles queriam mais do que isso. Queriam untar o bebê com óleo de Trumã, e se a empresa saiu do corpo da bebê, a NDA não pode consumir Trumã, e não pode untar o corpo dela com Trumã. E vai ter uma meaja, mas a boca mais me quer. Bom, vai cachar em Beatz. Montava um outro passo que associa entre beber e untar o corpo. Uma pergunta forte. Se a Mishnah tem o receio que saiu da bebê sangue, no caso dos kutim, por isso diz a Mishnah, as bebês têm impureza, também as nossas bebês deveriam ter impureza. É o mesmo receio que se aplica às nossas bebês. Que diferença faz kutim ou não kutim? Os sábios deveriam decretar a impureza também em relação às nossas bebês, assim como decretaram sobre os kutim. Explica que não. Ananda de darshinan isha veisha, ki hazer mefarshinan leon, lo gazer ube urabana. Então, essa diferença é mais profunda. Como a gente falou, os kutim não acreditam na Torá oral. Então, falam os sábios. No trecho de Nidá, a Torá fala veisha, o vava mais. Esse vava mais, fala Sahamim, veio acrescentar a bebê. Eu falo, não só a adulta que vê sangue do ventre tem impureza de Nidá, também a bebê. Então, se a gente vê uma bebê com sangue menstrual, a gente vai falar, ela está impura, e vamos afastar ela de Trumá, e vamos purificar a bebê, e não tem receio, por isso os sábios não tiveram que decretar a impureza das bebês na dúvida, porque a gente vai tomar conta disso. Já os kutim não acreditam na Torá oral, então eles não interpretam esse vei isha, esse vava mais dessa forma. Falam os kutim, se a mulher adulta, uma isha, vê sangue menstrual, ela tem impureza, mas bebê não, menor de idade não. Então, se isso acontecer que saiu do sangue, do ventre de uma bebê, os kutim não vão dar bola e vão deixar que essa bebê encoste em Trumá. Vai impurificar a Trumá da terra de Israel. Por isso os sábios decretaram que as bebês dos Kutim têm impureza de Nidá. Na dúvida, se encostam em Trumá, os Kuanim não podem comer. No Maisha Veisha, qual é essa interpretação de Veisha? Detalhe a fala breta. Isha en ela Isha. Até agora, a palavra Isha, adulta, a gente já sabe que a mulher adulta tem impureza de Nidá, impureza menstrual. Tinoket batiom echad lida minayim. Fala para onde a gente sabe que também uma menor de idade, também uma recém-nascida pode ter essa impureza. Estamos numa veixá, desse vava mais de veixá, acrescentamos isso. Pergunta. Ama que kamar bekra batiom echad marbe. O que se vê? Quando a Torá generaliza, não é só a adulta, é mais do que a adulta, a gente acrescenta também uma bebê recém-nascida. Urmino pergunta contra isso. Isha en yela isha. Tinoket bat shalosh shanim veyom echad lebi'a minayim. O pasuk fala que a mulher que fez a relação matrimonial também se impurificou, assim como o homem. E a Torá fala Isha, então a adulta tem essa lei. Fala, de onde eu sei que também uma menina de 3 anos e 1 dia também tem essa lei? Se essa menina fez a relação, também ela se impurificou. De onde se aprende isso? Então, vou tomar do Pasuk, Veisha. Desse vela mais de Veisha, acrescentamos não só uma adulta, também uma menina com 3 anos e 1 dia ou mais. Então, a pergunta é a seguinte. Do Veisha de antes de Nidá, acrescentamos também uma recém-nascida. Desse Veisha, acrescentamos só a partir de 3 anos e 1 dia. Por que essa diferença? Uma contradição? Amarava irretanino veasmehinu rabanan akrai. Farava, uma dessas leis não se aprende do Pasuk. O Pasuk é só um apoio. Uma dessas leis é uma lahara Moshe Mesinai, é uma lei que a gente recebeu desde Moshe Rabbeinu. Não tem Pasuk para isso, mas a Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem essa lei. Reikra veirada. O que se aprende do Pasuk? Qual é a lei que se aprende da lahara Moshe Mesinai? A lei da Nidá ou a lei da relação? Então, ilei abat yom echad irreta, bat shalosh shanim veyom echad kra. Se você for falar que essa lei, que a menina recém-nascida tem impureza de Nidá, é a Lachá de Moshe Mesinai, e a lei que uma menina com 3 anos e 1 dia fez a relação, tem impureza da relação, isso é do Pasuk, tem um problema. Como é que você pode aprender do Vav a mais do Pasuk, Veisha, que generaliza, e você fala que não, essa impureza da relação começa com 3 anos e 1 dia. Por quê? Se o Pasuk generaliza, então a crescida também é a recém-nascida, a Torá não diferencia. Ela conclui a Gemara, Bat shalosh shanim veyom echad ilcheta, bat yom echad kra. A lei do Pasuk é a lei da recém-nascida, que a recém-nascida pode ter impureza de Nidá. Isso depende do Pasuk Veisha, que generaliza totalmente. A outra lei, que a impureza da relação só começa com 3 anos e 1 dia da menina, é a Halakha de Moshe Mesinai. Se essa lei que a gente acabou de falar, a menina com 3 anos e 1 dia ou mais fez a relação, tem impureza, acabamos de falar, é Marachai Moshe Mesinai. Não tem fonte do Pasuk. Por que o Pasuk da relação fala Veisha? O que se aprende disso? Então, viramos a página. Lemaute Ish Meode. A Torá vai falar, somente a mulher tem a impureza do sangue, o homem não. Se sai sangue do órgão do homem, ele não tem impureza. Vamos ver melhor isso na sequência. Vai a Tânia, agora traz uma breita. Isha, enela Isha. Essa breita se trata da impureza do corrimento. Então, uma pequena revisão. A mulher que vê sangue pela primeira vez, isso é sangue menstrual, a impureza dura 7 dias. Independente se ela viu sangue uma vez ou muitas vezes nesses 7 dias, a impureza de Nidá é só 7 dias. Depois dos 7 dias, ela vai para o mikve. Depois, ela tem 11 dias que, se ela vê sangue, é sangue do corrimento. Sangue de Zivá. Se ela vê sangue 1 ou 2 dias de corrimento, a impureza dura 1 dia. No próximo dia, ela não pode ver sangue, é um dia puro, e ela vai no mikve. Se ela vê sangue 3 dias, sangue do corrimento, então tem Shiva Nekiim. Precisa de 7 dias limpos. Então, também no caso do homem, tem essa lei de Zivak Tanah, Zivak Dorah. Fala a breita. Isha en ela Isha. Até agora eu sei da palavra Isha, a adulta, que a mulher tem impureza do corrimento. Bata Sarah Amim le Zivak Minay. De onde eu sei que também uma bebê pode ter impureza do corrimento. Ou seja, ela nasceu, ela viu sangue, é sangue de Nidá. 7 dias de sangue de Nidá. Depois ela viu sangue, é sangue de Zivá. Sangue do corrimento. De onde eu sei que isso impurifica ela, o sangue do corrimento? Então, mandando uma Veisha. Tem um Veisha do Pasuk de Zivá do corrimento, acrescentando a bebê. Manda Lama Li, Ligmar Minidá. Por que temos um outro Pasuk de Zivá para isso? Podia falar, assim como a bebê pode ter impureza de Nidá, impureza menstrual. Ela pode ter também a impureza do corrimento. Por que diferenciar? Masriha, é sim necessário. Dikata brahmana benidá, havamina nidá, mishundeki hazai, hadioma, baalemetav shiva. Se a Torá tivesse falado que a bebê pode ter impureza de Nidá, E eu não ia deduzir que também ziva automaticamente, porque Nidá tem um aspecto mais grave do que ziva. Nidá, a mulher vê sangue uma vez, tem 7 dias de impureza. Ziva não, corrimento não. Mas ziva, de irrazai hadioma beshomerit yom keneged yom, sangue lá. Se a mulher vê sangue do corrimento uma vez, ela tem um dia de impureza. No próximo dia, ela pode ir no mikve. Então, eu poderia pensar que, assim como Nidá tem esse aspecto mais grave, que a impureza dura 7 dias, mesmo que ela viu sangue uma vez, poderia falar que assim também a Torá dificulta a lei da Nidá, e diz que é bebê, pode ter impureza de Nidá. O Azivá, que tem uma lei mais leve, ela viu sangue uma vez, tem impureza um dia só, Shomeret Yom Keneged Yom, um aspecto mais grave, mais leve do que Nidá, poderia falar que a bebê não tem impureza de Zivá. Ei, Malô, trinca, por isso ela fala que sim. Pergunta a pergunta oposta. Velichtov Rahmana Beziva, Velobai Benida, Baneadana, Denziva, Belonidan. Pergunta oposta. A Torá diga só que a bebê pode ter impureza do corrimento. E eu já sei que ela tem impureza de Nidá. Por quê? Para ter impureza do sangue de Ziva, o sangue do corrimento, tem que ser que ela já viu sangue de Nidá antes. A gente falou, a primeira vez que a mulher viu sangue é sangue de Nidá. Só depois dos 7 dias, se ela vê sangue, é sangue do corrimento. Então, se você fala que a recém-nascida tem sangue de Zivá, eu já sei que ela, antes ela teve impureza de Nidá. Então não tem que falar também que a bebê tem sangue, impureza de Nidá, já sei. Mas eu na Hinami, é verdade. Realmente, esse veixá do trecho de Nidá não veio incluir a bebê. Eu já sei disso do trecho de Zivá. Velakralamali. Então, por que a Torá, no trecho de Nidá, fala veixá com vava mais? Então, lemaute ishmeodem. É para dizer o seguinte, somente a mulher que viu sangue se impurifica, o homem que viu sangue, saiu sangue do órgão dele, ele não se impurifica. Pergunta a meada de Hadazina. Do veixá, do trecho da relação que a gente viu antes, já aprendemos isso. Vimos no começo da página, lemaute ishmeodem. Por que dois psukim para a mesma coisa? Explica. Um pastor veio dizer, se sair o zera, o sêmen vermelho, o homem não se impurifica. Isso é uma coisa. Outro pastor veio falar que se sair o sangue do órgão dele, ele não se impurifica. Continua. Vehenin azhari. Assim como a gente acabou de falar que a bebê, menina, pode ter impureza de Nidá, ou Zivá, assim também o bebê menino pode ter impureza do corrimento. Detana fala Braita, ish ish, matamud nomar ish ish. Então fala, o homem pode ter impureza do corrimento. Por que falar o homem? Por que falar só o homem? Rabot, inok ben yom echad, shum etame ben zivá dever emiudá. Fala emiudá, o Torah veio falar que se saiu do órgão do bebê o corrimento impuro, ele tem impureza do Zivá. Assim fala a miúda desse pasuk, ish, ish. E Bishmael, benoche, de Bilhamim, brocomer, fala Bishmael, en tzarich. Não precisamos desse ish, ish para dizer isso, já sabemos disso. Aregomer do pasuk, lazachar, vira nekeva. O pasuk fala, o macho e a fêmea têm impureza do corrimento. Outra fala de forma bem genérica, o macho e a fêmea. Lazachar, kosho, lazachar, benshu gadol, benshu katan. O macho inclui o adulto, também a bebê, o bebê. A fêmea também, inclui a adulta também, a bebê. Também são fêmeas, também são... Então, Veranekeva, Kolosheinekeva, Bendula, Benktana. Então, fala, Bishmé, daqui eu já sei que assim como o adulto tem impureza do corrimento, também o bebê. Também no caso da mulher. E Kenan, Matamudomar, Ish, Ish. Então, pergunta para a Bishmé, por que tu vai falar o homem e o homem? Já fala só o homem. Fala, Bishmé, de Bra, Turá, Kirashom, Bneda. A Turá escreveu da forma que as pessoas falam normalmente. A pessoa vem anunciar alguma coisa, fala ish, ish, o homem. É uma forma de falar, então a Torá também escreveu assim. Analisa aqui. Alma, ki marbe kra, ben yom echad marbe. O que a gente acabou de ver? Que quando a Torá veio generalizar mais, não só o adulto tem a impureza do corrimento, também mais do que isso, a gente acrescenta também o bebê recém-nascido. como a gente acabou de ver, o bebê, o menino, recém-nascido, também pode ter impureza adesiva. O Rumino pergunta, Ish en el Aish, Bentesh Hashanim veio Mechad Minah. Fala, Braita, até agora eu sei da palavra Ish que o adulto pode ter impureza de Shechvat Zera, impureza de Balkeri, da ejaculação. De onde eu sei que um menino com 9 anos e 1 dia de vida também pode ter impureza de Balkeri, a partir de 9 anos e 1 dia tem impureza, antes disso não. Então, quando o Mar vê Ish, precisa trafalou Vava, mas de ver Ish. Então, o problema é o seguinte, antes de Ish, acrescentamos, mesmo o bebê recém-nascido, a impureza de Ziva. Aqui, com esse Vava, mas que também generaliza, acrescentamos um menino de 9 anos e 1 dia adiante, que pode ter impureza de Keri. Menos do que isso, não. Uma diferença, uma contradição. Quando a Torá generaliza, de um lado generaliza até desde o recém-do nascimento, com o bebê recém-nascido tem Ziva. Pelo outro lado, com a empresa de Balkeri, incluímos só um menino com 9 anos e 1 dia ou mais. Por que essa diferença? Amarava, falarava. Iru retanino, vesmechino rabanan akrai. Falava, uma dessas leis é uma alahara Moshe Sinai, e os sábios se apoiaram num passuco, para apoiar essa alahara Moshe Sinai a um passuco. Ou seja, Lachai Moshe Mishnai, como a gente falou, não tem passuk para isso. Recebemos os leis de Moshe Rabbeinu. Mas, os sábios às vezes apoiam isso a um passuk. Pergunta, Rei Ilkhetav Eikra, qual dessas duas leis se aprende do passuk e Lachai Moshe Mishnai? E lema ben yom echad ilkhetav, ben teja shanim ve yom echad kra. Se você for falar, essa lei que um bebê recém-nascido pode ter impureza de Ziva é Lachai Moshe Mishnai. A outra lei que um menino com 9 anos e 1 dia ou mais pode ter impureza de Keri é o Pasuk. Se você for falar isso, tem um problema krastamaktiv. Quando o Pasuk fala generalizando, não diferencia. Então por que generalizar até 9 anos e 1 dia? Por que não mais? Ela, Medeja Shanim Beom Echad Ilcheta, o Benyom Echad Kra. Então conclui que essa lei que a empresa de Balkeri, a empresa do sêmen, começa com 9 anos e 1 dia, é a Lachale Moshe Mishnai. A lei que generaliza mais, que fala que mesmo um recém-nascido pode ter a empresa do corrimento, de Ziva, é o Passu. Se essa lei dos 9 anos e 1 dia é uma Lachale Moshe Mishnai, então o Passu Veish não se trata disso. Não tem passu para uma Lachai Moshe Mishnai. Então, o que o Veish veio dizer? Então, lemou tem Shami Loven. Esse Veish veio falar que somente o homem se impurifica com o líquido branco, a mulher não. Se sai do corpo da mulher um líquido branco, no órgão dela, ela não se impurifica. Lamali Limirtav Bezcharim e Lamali Limirtav Benekevo. Pergunta com relação a Ziva. Por que a Torá fala o bebê, menino recém-nascido, pode se impurificar com Ziva e também a menina, bebê, tem essa lei? Por que eu não posso deduzir uma coisa da outra? Trihe é necessário. Dikatav Rahman Abezharim, Mishum Demitamo Bereyot Kebeyami. Uma outra lei que a gente não viu até agora. O menino, o homem, tem uma lei mais grave de Ziva do que a mulher em um aspecto. Se o homem vê o corrimento impuro 3 vezes no mesmo dia, já tem Ziva Gdolá. Então tem Tadishiva Nekim 7 dias sem ver nenhum corrimento impuro para se purificar. A mulher não tem essa lei. A mulher, para ser Ziva Gdolá, ela tem que ver sangue do corrimento 3 dias seguidos. Então a Torá dificulta mais nesse aspecto a lei do homem do que a lei da mulher. Então eu poderia pensar... Poderia pensar, se a senhora tivesse falado só o bebê menino pode ter impureza de Ziva, eu não ia falar automaticamente também a menina, porque o homem tem uma lei mais grave de Ziva do que a mulher. Como a gente acabou de falar, se vê o corrimento 3 vezes no mesmo dia, já tem Ziva Gdola. Então eu poderia falar que a menina, que não tem Ziva Gdola nesse caso, também não tem impureza de Ziva no caso do bebê. Bekatav Rahmana Benekevu. Então, se a Torá só tivesse falado a menina, bebê, pode ter impureza de Ziva, porque eu não posso deduzir que também é um menino. Mishum de mikamitamu beones, avas harim de lomitamu beones, eimalo tricha. Porque tem um outro aspecto, que a lei da mulher é mais grave de Ziva do que a lei do homem. Se a mulher ver sangue no corrimento acidentalmente. Digamos que ela pulou de uma certa altura, ela caiu e viu sangue no corrimento. Ela se impurificou. O homem não. Se o homem, digamos, ele come demais e sai o corrimento do órgão dele, ele não se impurifica em presença de Ziva. Então, nesse aspecto, a Torá dificulta mais a lei da mulher do que a lei do homem. Se a Torá tivesse falado que a menina bebê pode se impurificar com Ziva, eu não ia falar automaticamente também o menino bebê. Como essa, porque, nesse outro aspecto, a Torá também dificulta mais a lei da mulher do que a lei do homem. Então, pode ser que aqui também. Então, Trich, por isso a Torá tem que falar, também no caso do bebê e da menina bebê, os dois têm como se impurificar em presença de Ziva. Isso eu falo, Guimarães, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor a empresa dos Kutim, mais assuntos interessantes com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.